no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Careiro promove Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Fundo DEMA anuncia apoio para coletivos no Pará e Maranhão. Comunicadores participam de oficina em Tefé. E jovens indígenas da Amazônia vencem Prêmio de Assis 2024.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que o Careiro promoveu a primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Democracia, Trabalho e Educação foi o tema base do encontro. As informações com Anderleia Oliveira.
A conferência trouxe como tema Democracia, Trabalho e Educação para o Desenvolvimento. Gente que faz o SUS acontecer. E contou com uma grande representatividade de profissionais de saúde e usuários do SUS. E foi organizada pelo Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal. O momento oportunizou debates e a construção de propostas que serão conduzidas para a etapa estadual. A secretária de Saúde do Careiro, Maria de Nazaré, enfatizou a importância deste momento.
Sabemos que hoje nós contamos na Secretaria de Saúde com 749 profissionais que fazem essa engrenagem, que fazem o SUS acontecer, e hoje nós vamos ter um dia bem extenso de discussão, de propostas que vão para estadual e, se Deus quiser, para nacional.
A conselheira estadual Gisele Vilaça, que realizou uma das palestras nesta conferência, parabenizou os organizadores por dar o pontapé inicial na realização deste debate.
O município de Careiro está sediando a primeira conferência da nossa região, do entorno e ao Rio Negro. Somos 12 municípios e Careiro está dando pontapé inicial na conferência, desejando sucesso. Estamos aqui para ajudar também nesse debate, na colaboração, para que propostas possam ser encaminhadas, né, para o Estado e assim para o Nacional.
As equipes de trabalho agora se reúnem para a construção dos relatórios e organização dos delegados para a representação do município na etapa estadual. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a indústria da construção no Amazonas cresceu em 2022, mas ainda não recuperou os índices pré-pandemia. O estado não obteve boa colocação nas avaliações regional e nacional, mas lidera na construção de prédios. Os detalhes com Nuno Lobo.
Em 2022, a indústria da construção no Amazonas movimentou 4,8 bilhões de reais, entre valores das incorporações, obras e serviços. Naquele ano, o estado tinha 504 empresas com atividades voltadas para esse setor, além de 21.059 trabalhadores empregados. A indústria da construção no Amazonas também gerou, no ano retrasado, um total de 711 milhões de reais em remunerações. Os dados são da pesquisa anual da indústria da construção, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE Amazonas, explica que o segmento da construção no estado cresceu em 2021. Mas não recuperou o desempenho anterior à pandemia de Covid-19.
Depois de subir por 4 anos consecutivos e cair somente em 2021, o número de empresas atuantes no setor no estado teve um aumento de 3% em 2022. Apesar do número positivo, o setor ainda não alcançou o registrado no primeiro ano da pandemia e ficou bem abaixo do registrado 10 anos antes, quando esse número era 32% maior.
O desempenho da construção no Amazonas em 2022 colocou o estado na 17ª posição do ranking nacional. As melhores performances do setor ficaram com São Paulo, que teve 108 bilhões de reais de receita, Minas Gerais com 52,4 bilhões e o Rio de Janeiro com 27,8 bilhões de reais. A pesquisa também aponta que a empregabilidade no segmento da construção não foi afetada durante a pandemia.
Em Embora o número de pessoal ocupado registrado no final de 2022 tenha sido menor que em 2021, praticamente não se alterou comparado a 2020, mostrando que mesmo com a pandemia, a empregabilidade do setor não foi duramente afetada. Os valores de salários e retiradas, inclusive, tiveram um aumento de mais de 70 milhões em relação a 2021.
Ainda segundo Luan Rezende, a construção de edifícios foi a atividade que liderou no Amazonas, mas isso não garantia uma boa colocação para o Estado a nível regional.
No Estado, os valores das obras e serviços de construção, que são as despesas do ano corrente mais os lucros proporcionais ao que já foi efetivamente construído, tiveram um aumento de quase 10% em 2022. O segmento de construção de edifícios foi o que predominou no estado. No entanto, a participação do Amazonas nos valores de obras da região norte foi a menor desde o início da pandemia.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Fundo Dema anunciou apoio para coletivos do estado do Maranhão e Pará. O edital Cidades Amazônicas 2 abre inscrições com recursos de até R$30 mil para ações lideradas por grupos minoritários. Os detalhes com Liege Costa.
Na busca por fortalecer a luta contra as mudanças climáticas e seus impactos socioambientais na Amazônia, o Fundo Dema lançou recentemente o edital Cidades Amazônicas 2, Floresta Viva em Movimento. O Fundo Dema é um fundo socioambiental que atua na Amazônia há mais de 20 anos, apoiando projetos que promovam a justiça socioambiental, a conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável da região. O edital vai beneficiar coletivos urbanos e periurbanos que promovem iniciativas ao enfrentamento da crise climática e os impactos socioambientais na Amazônia, nos estados do Pará e Maranhão, como explica Graça Costa, presidenta do Comitê Gestor do Fundo Dema.
O edital Cidades Amazônicas Floresta Vive em Movimento chega à segunda edição com o propósito de agir sobre as questões climáticas por meio de grupos, coletivos e organizações urbanas e periurbanas. Esta é uma pauta emergencial e que temos vivenciado de forma intensa na nossa região, com enchentes em alguns lugares e seca extrema em outros. O edital abrange a região metropolitana de Belém, a Transamazônica, a BR-163 e o Baixo Amazonas no estado do Pará, mas também alcançará o estado do Maranhão, com o objetivo de democratizar ainda mais o acesso ao edital. O lançamento...
Devem ser apoiados 10 projetos com até R$10 mil na categoria Constituição de Entidade Jurídica, voltados a coletivos e grupos que não possuem CNPJ e pretendem formar uma associação ou cooperativa, e 25 projetos de até R$30 mil na categoria Implementação de Projetos, voltada a organizações que possuem CNPJ. O prazo para execução das atividades é de 12 meses. No Pará, os municípios de abrangência do edital são Belém, capital paraense, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Altamira, Placas, Uruará, Itaituba e Jacareacanga. Já no Maranhão, podem se inscrever projetos que atuam nos municípios de São Luís, capital maranhense, São José de Ribamar, Raposa, Passo de Lumiar e Alcântara. As inscrições para edital estão abertas até o dia 16 deste mês para a categoria Constituição de Entidade Jurídica e até 31 de julho para a categoria Implementação de Projetos. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunicadores participam de oficina Intefé.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Construção de acordos de pesca são articulados em Curralinho e Oeiras do Pará. O processo desenvolvido pela SEMAS deve beneficiar cerca de 23 comunidades. Mais informações com Daniela Pantoja.
Cerca de 23 comunidades dos municípios de Curralinho e Oeiras do Pará e regiões da Ilhas das Araras devem ser beneficiadas com acordo de pesca. Ou seja, aproximadamente 1.700 famílias serão abrangidas pela ferramenta, alcançando mais de 2 mil pessoas. O processo de construção do acordo de pesca intermunicipal em Oeiras do Pará e Curralinho, localizados no Nordeste Paraense, aconteceu no final do mês de maio, intermediado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS. Essa política pública visa evitar conflitos por recursos naturais nas comunidades pesqueiras e garantir também a exploração sustentável desses recursos. No Pará, 8 acordos já foram homologados pelo governo do estado e outros estão em andamento, como pontua Maurício Williams, técnico em gestão ambiental da SEMAS.
Os acordos de pesca são instrumentos criados pelo estado, né, para gerir conflitos por recursos naturais nas comunidades pesqueiras e garantir também a exploração sustentável desses recursos. Os acordos de pesca, eles são regulados pelo decreto 186 de 29 de junho de 2021 e carregam importantes funções ambientais, sociais e econômicas. Em outras palavras, esse decreto é nada mais é do que uma política pública, né, que visa garantir a sustentabilidade ambiental, que visa impulsionar a bioeconomia, que visa assegurar, né, a segurança alimentar e garantir que esses recursos naturais perpetuem para as gerações futuras. Bom, através desse decreto, hoje nós temos no estado basicamente vários acordos em andamento, dentre eles nós temos 8 que já foram homologados pelo governo do estado, né, pela Secretaria de Meio Ambiente, e nós temos 15 em tratativas. Dentre esses 15, nós temos, por exemplo, o Acordo do Camarão.
Maurício relata ainda sobre esse mais recente acordo de pesca, que é do camarão, que surgiu a partir de uma demanda da comunidade a fim de garantir a reprodução das espécies.
O Acordo do Camarão, que é um acordo intermunicipal que está ocorrendo em várias comunidades pesqueiras aqui da região do Marajó. Bom, a origem do Acordo do Camarão, ele veio a partir da própria percepção dos pescadores que aquele camarão da região estava acabando. Então, quando eles perceberam que aquele recurso, né, que é o camarão, estava diminuindo, né, que dentro dali o que é uma alimentação diária deles, eles não estavam mais conseguindo obter isso lá dos rios daqui do Marajó, eles procuraram a Secretaria de Meio Ambiente para ver que tipo de ação poderia ser realizada nesse local, para avisar, amenizar esse problema. Então, dentro dessas ações, nós tínhamos os acordos, né? Os acordos que são regulados por esse decreto que eu mencionei.
As comunidades receberam periodicamente as equipes técnicas da SEMAS durante um ano para assim ter efetivação dos acordos, com retorno bastante positivo, como destaca Maurício.
Então, nós começamos a acompanhar, né, essas comunidades periodicamente durante basicamente um ano, e hoje nós conseguimos ter um retorno muito positivo, que foi a efetivação, né, basicamente das normas finais, dessas medidas de ordenamento que foram criadas por ele, dentre as quais é número de matapis por comunidade, número de matapis por pessoas que podem pescar, espaçamento do matapi. Então, basicamente, tudo isso foi um avanço criado por essas reuniões periódicas e foram criados pelos próprios comunitários. Então, eles foram voz ativa nesse processo de construção dessas medidas de ordenamento.
Sobre o período de defesa do camarão, ficaram definidas 2 pausas, tanto em Oeiras do Pará como em Curralinho. Em Curralinho, a primeira pausa acontece entre 1º de janeiro a 30 de abril, já a segunda compreende entre os dias 1º de agosto a 30 de outubro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
20 anos de manejo participativo do pirarucu no Amazonas, Instituto Mamirauá celebra marco na conservação ambiental e prepara livro comemorativo. A iniciativa contribui para a preservação da espécie e o desenvolvimento sustentável das comunidades ribeirinhas. Confira com Liege Costa.
Agora este mês, o Instituto Mamirauá celebra 20 anos de um marco histórico na conservação ambiental. O início do manejo participativo do pirarucu no Amazonas. Pioneiro no mundo, esse modelo de gestão dos recursos pesqueiros envolve a comunidade local na pesca, monitoramento e manejo da espécie, promovendo a sua sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades ribeirinhas do estado amazonense. Para celebrar o aniversário e compartilhar as lições aprendidas ao longo de 2 décadas, o Instituto Mamirauá está elaborando um livro comemorativo que narra a história do manejo participativo do pirarucu, como explica Ana Cláudia Gonçalves, coordenadora do Programa de Manejo de Pesca do Instituto.
E a gente está construindo ainda essa programação, comemoração aos 25 anos, em parceria com o IBAMA. Uma das ideias está em execução é a elaboração de um livro comemorativo dos 25 anos. A gente faz resgate dessa história também, os antecedentes, né, e as premissas que deram suporte ao que hoje é o sistema de manejo de Pirarucu. A gente tem discutido também com o IBAMA a necessidade de tornar o manejo do Pirarucu um programa dentro do IBAMA, no sentido de garantir recursos, investimentos e pessoal também para dar suporte a essa atividade que vem crescendo a cada ano no estado do Amazonas. E o IBAMA também tem pretensão de, assim como acontece no estado do Amazonas, estender a proibição para os outros estados da região norte.
A programação comemorativa inicia na próxima segunda-feira, dia 10 deste mês, como destaca a Cláudia.
Então, a gente tem uma programação definida agora em junho, que começa 10, 11, 12, com a reunião do coletivo do Pirarucu, que é um grupo informal, já tem aí pelo menos 7 anos aí de discussão envolvidos e que tem representação de organizações planejadoras, instituições de apoio técnico e órgãos de governo em diversos territórios onde o manejo acontece. Então, é bem representativo nesse sentido. Então, a gente tem a reunião coletivo para discutir algumas pautas que são comuns a todos os grupos. Isso segunda, terça e quarta, 10, 11 e 12 de julho. E na sequência, 13 e 14, a gente tem um evento que é a reunião do IBAMA com as assessorias técnicas e grupos de manejo. Começa com a parte comemorativa, mas a ideia é fazer uma avaliação desses primeiros 25 anos e definir os próximos passos frente a essas demandas que a gente tem do setor de aprimoramento do processo.
Iniciada em 1999 na comunidade São Raimundo do Jarauá, dentro da reserva Mamirauá, no Amazonas, a experiência inspirou a implementação de projetos de manejo de pirarucu em outros 62 municípios do estado, em todos os estados da região norte e até em outros países como Peru e Bolívia. De Santarém, no Pará, Viés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E comunicação popular foi tema de oficina no município de Tefé. Cerca de 20 pessoas de diferentes coletivos de comunicação participaram do encontro. Acompanhem com Daiane Santiago.
Nos dias 30 e 31 de maio a 1º de junho, aconteceu uma oficina de comunicação popular Futuro Ancestral para Comunicadores do MEB Solimões, realizado no Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. O curso foi ministrado pelo Ângelo Mares Tupinambá, cientista social e diretor da Rádio Ribeirinha Murucutu. Durante os 3 dias, participaram mais de 20 pessoas de diferentes coletivos de comunicação dos municípios de Tefé e Alvarães, localizados no Amazonas. Nos dias de oficina, foi compartilhado saberes tradicionais e discutido o futuro livre na Amazônia, além de trabalhar também na produção para submissão de projetos. Ângelo Mares Tupinambá, idealizador do Instituto Idade Mídia e diretor da Rádio Ribeirinha Murucutu, fala o que inspirou a criação da oficina.
Em Tefé foi um espaço muito oportuno por encontrar as jovens mulheres, jovens comunicadores, comunicadoras da Amazônia que estão desenvolvendo um trabalho fundamental dentro deste território, fazendo de Tefé um polo nacional, não apenas de comunicação popular e comunitária, mas de comunicação ancestral e também um polo que pode mostrar muita coisa para a Amazônia. Então, Tefé passa por um momento muito especial através desses jovens, dessas mulheres indígenas comunicadoras, que é uma inspiração. Então, a própria inspiração é conhecer o trabalho de vocês, a leitura do parente Ayrton Krenak e a esperança na construção de um futuro amazônida de libertação social.
Mariane, colaboradora do coletivo Supurapá de Comunicadores Indígenas do Médio Solimões, fala da importância da oficina.
A oficina e todos os conhecimentos foram válidos para a nossa questão de comunicação indígena. Durante esses dias, aprendemos sobre a questão da comunicação popular ancestral, sobre as esferas que tem perpassado nesse meio de comunicação, qual a importância que ela se faz de dentro da nossa comunicação, no sentido de uma comunicação horizontal, que traça perfil não somente de uma comunicação indígena, mas uma comunicação popular, uma comunicação partilhada de hegemonias e vários princípios que são colocados dentro da comunicação.
A oficina foi realizada em parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas, na pessoa do professor Guilherme de Tade Figueiredo, o coletivo Ampliando Vozes no Meio de Solimões e com a participação da Idade Mídia e Comunicação para a Cidadania e Rádio Ribeirinha Murucutu, com o intuito de fortalecer a juventude que atua com a comunicação na região e tecer laços ainda mais fortes. do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Jovens indígenas da Amazônia vencem Prêmio de Assis 2024. O Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis foi entregue no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Jovens indígenas da etnia Ticuna de Belém do Solimões receberam o Prêmio Internacional de Assis 2024 com o projeto Avicultura Indígena, a Graça do Trabalho. Este prêmio foi instituído pelo Arcebispo de Assis em 10 de outubro de 2020, dia da beatificação de Carlos Acutis, pretende já projetos econômicos fraternos de baixo, a partir das difíceis condições que se encontram irmãos e irmãs menores e sofredores. A proposta do projeto A Graça do Trabalho, desenvolvido pelos jovens indígenas, surgiu em 2019, durante a pandemia, no qual inicialmente foram distribuídas cestas básicas. E depois, em diálogo com os frades, caciques, presidentes dos bairros e comunidades, decidiram ampliar os trabalhos, a partir da criação de galinhas, como explica Matheus Fidelis, auxiliar administrativo da Associação de Mulheres Indígenas, Amapana.
Projeto A Graça ao Trabalho, no ano de 2019, que era tempo de Covid, aí esse daí era ajuda, né, pra daqui, era a cesta básica, que era para alimentos, né, era montão assim. Com a ajuda do Frei, decidiram fazer uma reunião com o cacique, presidente do bairro aqui, da comunidade, aí decidiram um montão de outros trabalhos, né, como que era para fazer, para trocar esse rancho, né? Aí até que pensaram para fazer criação de galinha, para não faltar comida assim. Aí tudo concordaram, né? Aí fizeram esse projeto, aí que surgiu.
Matheus ressalta ainda quais ações são desenvolvidas por meio do projeto.
Com a ajuda do pessoal do IDAM, tivemos que selecionar 22 famílias, né, para ver o local que onde vai ser colocado a casa, onde vai funcionar, criar, né? Que tem espaço grande, assim, não tem caminho perto. Era 22. Com a ajuda do IDAM, aí selecionaram 10 famílias, só 10. Mas só tinha 10 mesmo da a vaga. Com esse 22, era o IDAM, ele ajudava na escolha do local da casa, né? Onde vai ser construído para continuidade na criação de galinha. Era 22. Aí selecionaram 10 famílias. Até agora está funcionando aqui em Belém de Solimões.
O Prêmio Internacional visa inspirar generativamente pessoas com baixos recursos econômicos, especialmente jovens com menos de 35 anos e nas regiões mais pobres do mundo, a se unirem à Fratelli Tutti, todos os irmãos, e apresentarem como agentes de mudança um projeto específico e válido, submetido ao criterioso exame e julgamento de uma comissão de avaliação para beneficiar e satisfazer as necessidades concretas dos mais desfavorecidos e necessitados entre eles. E a partir desse prêmio, Matheus destaca que eles vão aumentar a criação de galinha de corte na comunidade de Belém de Solimões, o que deve beneficiar mais famílias.
E com esse prêmio, nós vamos aumentar mais criação de galinha de corte aqui na comunidade Belém Solimões e mais 10 famílias da outra comunidade, porque agora já tem, fora daqui da comunidade Belém, já tem 5 na comunidade funcionando, criação de galinha de corte. Com esse prêmio, nós vamos aumentar novas famílias.
O Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlos Acutis, por uma economia da fraternidade, foi entregue no Santuário Despojamento em Assis, na Itália. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Bragança, no Pará, promoveu o encontro da Pastoral da Comunicação na Paróquia Mãe do Rio. J. Bahia tem as informações.
No último fim de semana, a Pastoral da Comunicação Pascom de Bragança promoveu o segundo encontro diocesano da Pascom na Paróquia São Francisco de Assis, em Mãe do Rio, município do estado do Pará. O evento reuniu mais de uma centena de pasconeiros e contou com uma programação rica em espiritualidade, formação e articulação. O encontro teve início com a Santa Missa, presidida pelo padre Leonardo Monteiro, coordenador do Regional Norte 2 da Pascom. Em sua homilia, padre Leonardo destacou a importância da comunicação a serviço da igreja, abordando os eixos fundamentais da Pascom: articulação, produção, formação e espiritualidade. No sábado, as atividades começaram com a oração do subsídio na igreja de São Sebastião. Padre Pablo Misley, assessor diocesano da Pascom, enfatizou os quatro pilares essenciais da pastoral da comunicação: palavra, missão, pão e caridade. Padre Pablo falou sobre o objetivo do encontro diocesano.
O objetivo de fazer essa unidade com os membros da Pascom de nossa diocese, para que a gente vá partilhando experiências, se conectando um com o outro e fazendo essa rede de comunicação em toda a nossa circunscrição eclesiástica.
Em seguida, os membros das cinco regiões episcopais se reuniram para eleger seus coordenadores regionais. Os coordenadores da região episcopal Nossa Senhora do Rosário, Isabela de Assunção Costa e Anderson do Socorro Pastor Ana Miranda. Na região, Marino Conte e Diraci Romano de Jesus e José Rogério Oliveira Pereira. Da região do Eliseu, Jonatas de França Brito e Lucas dos Anjos Rodrigues. A região Dom Luiz ficou como coordenadores Wanderson Guimarães de Carvalho e Antônio Luiz da Silva Viana. A região São Francisco de Assis elegerá seus coordenadores em um encontro regional futuro. Matheus Felipe, coordenador diocesano, discursou sobre o tema "Vós sois testemunho disso" e classificou como positivo o encontro em Mãe do Rio.
A gente pôde aproveitar tanto o nosso assessor regional, padre Leonardo, né, a presença dele aqui, os ensinamentos dele foram muito importantes, porque ele está em unidade com a Pascom Brasil e trouxe essa realidade nacional para a gente cada vez mais ir articulando junto com ele, junto com o nosso coordenador nacional Marcos Túdios também. Foi muito bom o encontro, que cada vez mais a articulação, a produção, a formação e a espiritualidade nas Pascons da Diocese sejam reforçadas cada vez mais, atuantes em cada eixo, em cada comunidade, em cada paróquia, levando a informação da igreja, porque a igreja é viva e tem quem mostre essa vida, que é a Pascom.
Houve ainda um momento de espiritualidade seguido de adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzido por padre Pablo Misley, que também apresentou um show cultural no galpão das pastorais. No domingo pela manhã, Dom Raimundo Posidônio presidiu a Santa Missa de encerramento. O próximo encontro diocesano da Pascom está agendado para 2025. E em 2025 ocorrerá o Multicom Diocesano. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. Direitos da Natureza. Amanhã, na Câmara dos Deputados, em Brasília, haverá audiência pública em favor da proposta de emenda à Constituição, PEC, em prol dos direitos da natureza. Trata-se, em verdade, de uma proposta revolucionária. A civilização europeia, da qual fazemos parte, evoluiu para conceber que todo ser humano é sujeito de direitos. Porém, separou o ser humano e natureza. Essa PEC, se for um dia aprovada, desfaz essa diferença. Explica-se. Os povos originários da Abia e Ayala, ou seja, das Américas, sempre conceberam o ser humano como parte da natureza. Não entendiam o ser humano como dominus, senhor ou dono da natureza. Muito menos concebiam a natureza como coisa. Para eles, a natureza é um ser vivo e nós não estamos numa posição de superioridade, mas sim de partícipes dessa mesma natureza. Essa concepção foi quebrada pela civilização europeia, que nos colonizou com um pensamento oposto ao pensamento dos povos originários. René Descartes, O filósofo francês do século XVII foi quem chamou o ser humano de maître et seigneur de la nature, ou seja, mestre e senhor da natureza. E fez mais, comparou a natureza com uma máquina que precisa ser dominada. Hoje, sentimos na pele, literalmente, que não dominamos a natureza, que o pensamento colonialista estava errado, que esse pensamento nos colocou na beira do precipício e que nos está levando ao desaparecimento da espécie humana na Terra. A PEC, que será lançada amanhã na Câmara dos Deputados, modifica alguns artigos da Constituição do Brasil para incluir a natureza como sujeito de direitos. Trata-se, na prática, de não permitir que projetos de energia e infraestrutura, por exemplo, que aniquilem um ecossistema, sejam executados em desrespeito aos ciclos da vida. Oxalá seja o começo de uma nova caminhada civilizatória, repelindo a visão colonialista e assumindo a visão dos povos originários, que estão há mais de 500 anos a nos demonstrar que a nossa relação com a natureza nos levará à extinção da nossa própria espécie. Não esqueçamos que humano vem de humus e que humus é terra. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.974 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Daiane Santiago, Nuno Lobo, J. Bahia e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.